Você já ouviu falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Trata-se de uma agenda mundial composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até o ano de 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, foram adotados em 2015 durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Por falar em Nações Unidas, hoje, 24 de outubro, é o Dia da ONU. E por falar em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um grupo de médicos vai chamar a atenção hoje que o Brasil está na contramão dessas metas, no que se refere a políticas de combate à poluição em nosso país. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Evangelina de Araújo Vormittag, especialista em patologia clínica e microbiologia. Ela é diretora de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina. Doutora Evangelina, muito bom dia.
Bom dia, como vai? Bom dia, ouvintes também.
Doutora Evangelina, a gente sabe que a qualidade do ar de muitas de nossas cidades não é lá essas coisas. Às vezes é muito ruim. Mas em que sentido, doutora Evangelina, o país está patinando no esforço para se reverter esse quadro?
É, você usou a palavra certa, patinando. Infelizmente, as ações, iniciativas, inclusive o cumprimento de leis em relação ao combate de emissão de poluentes, ela não é cumprida, ou ela está desatualizada, ou ainda há uma grande resistência na mudança para que se possa diminuir a emissão de poluentes e assim poder salvaguardar, né, a saúde dos brasileiros. Praticamente em todas as cidades que hoje nós temos medido a qualidade do ar no Brasil, que são poucas, apenas 1,7% dos municípios brasileiros monitoram a qualidade do ar. E aqueles que monitoram, inclusive também monitorados pela Organização Mundial de Saúde, que acompanha esses dados, os 40 municípios que ela acompanha, eles se encontram em níveis de concentração de poluentes acima do que é recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, nós temos na maioria das cidades que monitoram a qualidade do ar um nível de ar poluído, tóxico, acima daquele recomendado para a proteção da saúde.
A próxima pergunta tem a ver, doutora Evangelina, com a nossa respiração. Uma dúvida antes. É sistema ou aparelho respiratório? Qual é o correto?
Os dois são corretos.
Então a gente pode usar tanto o sistema respiratório quanto o aparelho respiratório. Bom, quando se fala então de sistema ou aparelho respiratório, muita gente fala aí de câncer de pulmão e se fala que o tabagismo é que provoca o câncer de pulmão. Quem não fuma está tranquilo em relação a esse assunto. Mas eu quero perguntar para a senhora o seguinte: quais os efeitos do atual nível de poluição do ar na saúde do sistema respiratório do brasileiro? O brasileiro que não fuma e que vive numa cidade está livre do câncer de pulmão?
Não, não está. Claro que quem fuma, o risco de ter câncer de pulmão é maior de quem não fuma e mesmo vivendo numa cidade poluída. Mas, sem dúvida nenhuma, a poluição do ar hoje é um fator de risco muito importante como risco para se adquirir ou se ter, né, o câncer de pulmão. 6% das mortes por câncer de pulmão está relacionada à poluição do ar. Então, o risco é maior para aqueles que vivem no local em que eles respiram o ar tóxico. Agora, em relação ao sistema respiratório, os efeitos são diversos, tanto efeitos locais, por exemplo, metade das pneumonias em crianças está relacionada à poluição do ar. Então, pneumonias é uma infecção do tecido respiratório e ocorre porque, nesse caso, com a poluição, existe uma série de mudanças locais que prejudicam a defesa em relação a micro-organismos, facilitando a infecção. Mas a poluição também é muito importante para aquelas doenças que nós chamamos doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é a bronquite, a asma, o enfisema no idoso, quer dizer, a poluição do ar piora muito também essas condições respiratórias.
Nós estamos conversando com a doutora Evangelina Vormittag, ela é diretora de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina. Bom, doutor, então, diante desse quadro, a Associação Paulista de Medicina vai divulgar hoje um comunicado em relação a esse assunto, que o Brasil está na contramão do combate à poluição do ar. E então, em relação aos padrões de qualidade do ar e também para a fabricação de veículos, já que os veículos que circulam em nossas cidades, como São Paulo, por exemplo, são responsáveis em boa parte pela má qualidade do ar, o que que a Associação Paulista de Medicina está defendendo?
O que acontece é que, neste momento, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, estão sendo discutidas dois pontos muito importantes, atualização de duas resoluções, uma de 1990, que é a resolução que determina os padrões de qualidade do ar no Brasil, e a outra resolução é de 1986, que é o Programa de Controle de Poluição Veicular, o PROCONV, que é um programa nacional de controle de poluição a partir de veículos. Em relação aos padrões, o que acontece é que nós terminamos uma revisão agora no Conselho Nacional do Meio Ambiente, eu digo nós porque eu participo, em que, infelizmente, a minuta de revisão aprovada, ela, como você disse, vai na contramão de todos os conhecimentos atuais, científicos, para que se adote um padrão de qualidade do ar mais restritivo, que seria aquele que a Organização Mundial de Saúde recomenda, a partir de milhares de estudos já realizados desde a década de 80. Inclusive, esse guia da OMS foi publicado em 2006. Veja bem, nós estamos em 2018, após 12 anos, e o Brasil até hoje não atualizou a resolução de 28 anos atrás. Ela é ineficiente, inclusive isso é dito pela Procuradora-Geral, a doutora Raquel Dodge. Ela é ineficiente porque ela é inconstitucional, porque ela não traz a maior proteção à saúde do indivíduo e ao meio ambiente, porque essa minuta de revisão, ela entende que tem que haver a substituição pelos padrões da OMS, mas ela não estipula prazos para a mudança, ou seja, ela faz uma revisão, admite que tem que reduzir, ter padrões mais restritos, no entanto, ela não determina prazo. E ainda uma série de outras questões na minuta que também não foram aprovadas. E aí veja o que acontece. Se nós temos um padrão de qualidade do ar, é como se nós tivéssemos uma régua que determinasse que a febre no Brasil só seria febre a partir de 40 graus centígrados, quando, de fato, o indivíduo tem que ser tratado a partir de 37,5 graus centígrados. É a mesma coisa que acontece com o padrão. Para o material particulado, a concentração permitida no Brasil diária é 150 microgramas por metro cúbico, quando a OMS determina 50 microgramas, ou seja,
três vezes mais.
Exato, três vezes mais. Ela só vai ser tratada, ou seja, os órgãos ambientais só farão a gestão para a diminuição da poluição quando ela tiver no valor de 150. Quando no nível de 50, ela já está prejudicando a saúde do indivíduo. E pior que isso, a comunicação à população e aos gestores no Brasil que lidam com isso, ela é errada também. Quer dizer, se eu tenho 100 e o padrão brasileiro é 150, nós vamos ter dito que a poluição não está tóxica, ou seja, acima do nível, ela está normal quando não está normal. Então, é um problema muito sério. Então, o manifesto da APM, da Associação Paulista de Medicina, os médicos vêm dizer o seguinte: não, precisa se rever essa nova minuta que foi aprovada, porque ela é ineficiente do ponto de vista de saúde e mostrar que sim, os brasileiros estão adoecendo com a poluição do ar. E em relação ao PROCONV, que também está em atualização no CONAMA neste momento, acabou de ser aprovado, foi a sociedade civil perdeu em relação a isso, porque os órgãos ambientais estaduais e a indústria defendiam que se só se iniciasse a fase, a próxima fase do PROCONVE em 2023, ou seja, daqui a 5 anos, ou seja, os cinco mais anos os brasileiros vão ficar respirando um ar tóxico, quando já na Europa e nos Estados Unidos, as próprias montadoras nacionais que existem no Brasil já ou exportam do Brasil carros com a tecnologia nova, ou lá já tem a tecnologia nova, o que não justifica. Então, é essa, mais essa questão que a Associação Paulista de Medicina vem defender, em tempo ainda de se poder haver uma mudança dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente para que os brasileiros possam, de fato, ter uma proteção mais efetiva, que é, lógico, a missão de um órgão ambiental, quer dizer, ela tem que proteger a saúde da população em relação às questões de meio ambiente, toxicidade do meio ambiente.
Ok. Ou seja, nossos carros, os carros que saem das nossas fábricas, continuam vomitando no meio ambiente fumaça Exato. Tóxica que é o fator, ou seja, o sarrafo, digamos assim, está mais alto lá em outros países como Exato. Na Europa. Agora, isso sem falar, né, doutora, sem falar em carro elétrico, incentivo a carro elétrico, incentivo à bicicleta, só que isso aí realmente é uma outra história e poderia ficar para um próximo bate-papo.
É, na verdade, nós estamos falando de carros movidos a diesel, carros pesados, ônibus, caminhões, nada de tecnologias mais modernas ainda.
Pois é.
Quer dizer, nós estamos realmente na contramão e já muito atrasados, ainda por cima na contramão, quer dizer, é inadmissível, né, uma situação como essa, e agora os médicos, então, vêm apoiar e dizer, olha, vejam bem, a nossa população está doente, vocês têm que realmente tomar uma outra frente de decisões.
Ok. Doutora Evangelina Vormittag, muito obrigado pela entrevista e vamos aí, claro, acompanhar o comunicado da Associação Paulista de Medicina e também os resultados aí deste apelo que os médicos estão fazendo em prol da saúde da nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço, bom dia a todos.
Então ouvimos a doutora Evangelina Vormittag, que é diretora de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina. A associação está preocupada aí com a qualidade do ar das nossas cidades e vai lançar hoje aí um apelo às autoridades para a revisão de padrões, como a questão aí do programa de veicular dos veículos aqui de nosso país sobre poluentes que são jogados pelos carros aí no ar de nossas cidades.